segundo o teu poder que opera, Senhor, em nome de Jesus. Toda a igreja agora levanta as suas mãos e começa a imaginar você entrando dentro da sua casa. Você vai guerrear, você veio para um culto de cura, de milagre, de libertação. Começa a declarar a presença do Senhor sobre o seu lar. Começa a declarar a presença do Senhor sobre sua casa. Ei, você foi chamado para ser uma atalaia diante do Senhor, em adoração. O Senhor te deu autoridade. Em nome de Jesus, começa a declarar com autoridade o sangue de Jesus sobre sua casa, o sangue do Cordeiro sobre sua família. Ei, você veio buscar o milagre de Deus. Você veio resgatar algo sobre sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora. Da ordem a seus anjos, Senhor, venha visitar lares agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de vício, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, no nome de Jesus, por autoridade no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade sobre as famílias, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro no nome de Jesus, toda a enfermidade fora. Toda a enfermidade fora. Em nome de Jesus. Senhor, amo sobre os lares agora. Em nome de Jesus, anjos guerreiros, vem proteger lares agora, em nome de Jesus. Começa a declarar sobre sua casa a bênção do Senhor. Começa a declarar sobre seu trabalho, em nome de Jesus, sobre seus filhos, sobre suas filhas, os pais, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos poderosamente a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Senhor, nós declaramos uma unção, Senhor, especial, Senhor, uma unção de glória sobre o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, colunas de fogo sobre as nossas casas, protegendo, Senhor, os nossos lares, em nome de Jesus, no reino espiritual. Nós declaramos, em nome de Jesus, nós declaramos no nome de Jesus. E aqueles que crê, começa a aplaudir o Senhor, começa a aplaudir a Ele. Paz, Senhor, igreja. Quantos estão felizes aí? Glória a Jesus. Então, se você estiver próximo de uma pessoa, fala para ela uma boa notícia que você tem hoje. Fala uma boa notícia para a pessoa que está ao lado aí. Qual que é a tua boa notícia que você tem para passar para alguém hoje aí? Glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus é Senhor sobre essa igreja. Jesus é o Senhor sobre sua vida. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Deus é bom demais. Amém. Estamos nesse mês falando sobre santidade no discipulado, né, pastor? Discipulando em santidade. Glória a Deus por isso. Eu creio que não é por acaso que você está aqui hoje. Não é verdade? É ou não é, igreja? Creio que o Senhor preparou essa noite para nós estarmos aqui. Tenho certeza e creio nisso. O Senhor já sabia, mesmo antes de eu estar aqui, de você estar aqui, que hoje Ele ia falar com você de uma forma diferente, porque o seu coração saiu da sua casa, do seu trabalho, para receber algo do Senhor, sim ou não? O coraçãozinho já veio na expectativa, é ou não é? O culto tem horário de começar, não é verdade? Mas o verdadeiro culto, ele já começou lá dentro da sua casa. Quando você foi dormir ontem à noite, quando você amanheceu hoje pela manhã, o Espírito Santo já estava cultuando com você, falando com você, direcionando você, e hoje você chegou até aqui, e até aqui o Senhor tem nos abençoado, e por isso nós estamos alegres e felizes, primeiramente pelo fôlego de vida, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos, para falar do amor de Jesus, amém? Hoje eu quero falar sobre santificação, cadê o meu... Santificação e cura. Obrigado, pessoal da mídia aí. Santificação e cura. Fala assim, um processo. Mais alto, um processo. Contínuo. Para a eternidade. Estava conversando um pouco com Deus. E falando de discipulado e santificação. O quanto é importante a gente perceber que em todo momento o Senhor tem uma palavra rema para nossas vidas, e em todo momento Ele tem falado ao nosso coração de alguma maneira. Não tem como alguém que aceitou Jesus, que entregou sua vida para Jesus, passar por um processo sem ser moldado de alguma maneira. De alguma maneira o Senhor nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. De alguma forma o Senhor nos ensina, através da sua palavra, do discipulado, decisões que nós devemos ter sobre nossa vida. E assim, a santificação é esse processo. A santificação é uma separação de uma vida de pecado para uma vida abençoada. Amém? Vou falar de novo. A santificação é uma separação da vida do pecado para viver uma vida abençoada. Amém? É uma separação. O processo de santificação é quando nós vamos nos moldando à imagem e semelhança do nosso Criador. Aquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Aquele que nos resgatou do pecado e trouxe para viver uma vida abundante. E aí esse processo, ele é contínuo para o resto das nossas vidas. Mas só aprende quem sabe ser um bom aluno, não é verdade? Quantas palavras já foi direcionado para a sua vida, palavras remas, que transformou você? Mas esse processo, ele é contínuo, ele não pode parar, ele não para. A presença do Espírito Santo, ela deve ser contínua na nossa vida. Se eu e você vivemos realmente uma vida dedicada ao Senhor, a cura vai acontecendo. Eu me recordo que, o como era difícil, eu escutei o testemunho mais uma vez daquele senhor, eu me recordo o quanto era difícil dizer assim, eu não vou fumar mais. O quanto era difícil dizer assim, eu não vou beber mais, eu vou parar de usar droga. O quanto era difícil conseguir fazer isso. Mas a partir do momento que pelo um processo de santificação, de cura, começou a acontecer na minha vida, eu comecei a deixar de fazer essas coisas. E o mais interessante disso, e o mais louvável disso, que não só eu, as pessoas que estavam próximas, estavam vivendo isso também. Eles estavam também se separando do pecado, para viver uma vida que agradava a Deus. E o quanto isso foi importante, para o processo de cura. O quanto foi importante, pastor Zildemar, toda segunda ou quarta-feira, ministrar uma libertação dentro do Esquadrão da Vida. Para homens que nem eu ser liberto de todo pecado, de todo embaraço. Quantos pastores que foram ministrar para as pessoas que estavam lá. E o quanto é importante na sua vida também, o teu pastor, os líderes que ministram sobre sua vida. É esse processo que vai nos separando do pecado. É um discipulado. A verdadeira libertação e a cura, ela vai acontecer através do discipulado, através dessa busca pela santificação, de nos olharmos no espelho e perceber o que nós precisamos mudar. Não tem como eu vir num culto e sair do mesmo jeito que eu entrei, porque Jesus, Ele transforma as nossas vidas de dentro para fora. Ele renova a nossa esperança, de tal maneira que nós já saímos
de uma forma diferente quando nós estamos dentro de um culto. Nós podemos chegar de uma forma, mas nós saímos de outra forma. Quantos aqui já experimentaram isso? As pessoas às vezes chegam cansadas, cabeça baixa, mas quando sai, ele já sai de cabeça erguida. Paz do Senhor, tchau, glória a Deus. Por quê? Porque o autor e consumidor de toda a fé tocou sobre sua vida e você saiu diferente. Esse é o processo de cura, a cura da alma. Quantas vezes nós estamos gemendo, o choro da alma a gente não consegue parar, sabia? E se você já passou por isso, o choro da alma a gente não consegue parar. Às vezes nós emociona, chora, a gente já volta, né? A minha esposa fala que eu choro e já volto, ela nem sabe se eu chorei ou dei risada. É um choro de alegria, de emoção, acontece. Mas o choro da alma que está sofrendo, esse demora. Esse a gente não consegue parar. A gente faz aquele soluço, né? Começa a soluçar, a chorar. E quando você é tocado pelo Espírito Santo, esse choro, quando ele vem, você não consegue parar, mas você consegue perceber que está jorrando paz sobre você. Você já respira diferente. Esse é o processo da santificação pela cura, que a nossa alma deixa de fazer, praticar o pecado e começa a buscar a justiça de Deus, que vai recebendo o amor de Deus, esse amor que nos constrange de tal maneira. Esse amor chegou na sua vida e sua história não é mais a mesma. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele te amou primeiro. Ele te amou de tal forma, de tal maneira, que se preocupou com você. E Ele tem sustentado você até hoje. Sim ou não, igreja? E é por isso que nós estamos aqui, né, pastor? Esse tempo, um dia vai acabar. Vai demorar, mas nós, um dia nós vamos viver na eternidade. Quantos estão comigo aí? Por isso que é um processo contínuo. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, a parte A desse versículo diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Nos santificar, nos purificar. A maior obra da humanidade não é as pirâmides, o Everest, é muito bonito, mas a maior obra da humanidade é a salvação. Foi o sacrifício da cruz. E Deus tem uma vontade sobre nossas vidas através desse texto, que é a vontade dele, a nossa santificação, ou seja, a nossa conversão. Se eu vivia de uma forma, eu andava neste caminho aqui. Através do sacrifício, eu comecei a andar em outro caminho. E nesse novo caminho, e é um processo de cura. No caminho que eu estava antes, era um processo de morte. Mas nesse novo caminho, é um processo de cura, é uma jornada. A vida cristã é uma jornada de cura. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, todos. E todos nós precisamos da misericórdia. Amém, igreja? Que a misericórdia do Senhor seja sobre nossas vidas. Que se não fosse a misericórdia dele, eu não estava aqui. Talvez você também não estaria. Mas Ele te amou de tal maneira e falou assim: ei, você vai caminhar mais um pouco, porque eu quero te usar. Eu vou te curar. Eu não sei se alguém veio buscar uma cura na alma hoje. E é lá no teu íntimo que Ele quer realmente te curar. É lá na intimidade. Porque Ele conhece o teu choro pela madrugada. E Ele sabe da tua aflição. E talvez você venha aqui hoje buscar para alguém. Para os filhos, para a família. É importante. Mas o Senhor quer curar a sua alma, a sua vida. Dentro de você. Quantos crê nessa separação do pecado e a consagração? E na Bíblia fala a atitude de um homem. Lá em Lucas capítulo 5. Diz assim: e aconteceu que Jesus, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou, dizendo: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, é com muita gratidão, Senhor, no coração. Aplica esta mensagem, Senhor, nesse tempo que nós temos aqui. Sabemos, Senhor, que diante de tanta correria do dia a dia, o Senhor separou esse momento para nós estarmos aqui à noite para receber a sua mensagem. E nesse processo de santificação, de separação e cura, usa, Senhor, este momento para curar nossa alma, Senhor, de toda dor, trazendo vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse homem, ele teve três, eu quero destacar aqui três atitudes dele, que eu acredito que seja muito importante para nossas vidas e que faz parte de nós, e que vai abrir nossos olhos espirituais nessa noite. A primeira atitude, a Bíblia diz assim que ele viu Jesus. Aquele homem, ele fala assim: viu Jesus. Fica imaginando, a lepra naquela época era uma pessoa imunda, desprezada. Deixavam eles em outros lugares, porque não fazia parte da sociedade, era escória. E esse homem, com essa enfermidade, ele não só sofria a questão física, mas emocionalmente, uma pessoa enferma, ela sofre também. A pessoa pode ter uma enfermidade física, mas emocionalmente ela sofre, a alma geme. Mas esse homem, quando ele estava nessa cidade, ele viu Jesus. E a Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles o quê? Fala assim: verão a Deus. Quem que vai ver a Deus? Fala assim: os puros de coração. Olha a intimidade. Como que está o nosso coração? Como que está o seu coração? O processo de santificação é um processo de cura da alma. E se o nosso coração tem qualquer mágoa, qualquer rancor, antes de nós chegarmos ao Senhor, nós precisamos nos arrependermos. Nós precisamos entrar em contato com coisas que pode estar impedindo que a glória de Deus se manifeste na nossa vida e que gere cura. Eu me recordo uma vez, uma irmã deu um testemunho aqui, que ela no momento aqui falaram que uma palavra foi lançada, que através do perdão ela seria curada. E ela pegou aquilo e percebeu que ela precisava pedir perdão para alguém. E aquela mulher entrou em arrependimento e ela foi curada, porque ela foi se consertar com a sua irmã. E ela percebeu, por isso que a vida dela estava daquela forma. Os puros de coração não são pessoas que que já foram, receberam um toque do Senhor e foi instantâneo, e já mudou o coração da pessoa. A pessoa bem-aventurada é feliz, é uma pessoa feliz. A caminhada com Jesus, ela tem que ser feliz, não é uma caminhada pesada. Então é um processo. Quanto nós estamos nesse processo, nós estamos num processo de limpeza. E o nosso coração está sendo limpo em todo momento. Enquanto eu continuo a jornada, o meu coração vai ser limpo. Bem-aventurado os puros de coração. A pureza é você não ter amargura no seu coração. Quantos estão me entendendo aqui, igreja? Ver a face de Jesus não é só numa questão física ou sobrenatural, você vê Jesus. Mas é os olhos da alma. Você não está vendo Jesus, mas você sabe que Ele está aqui. Ninguém. Você não está vendo, mas quem sabe que Ele está aqui? É assim? Você sente lá no teu íntimo: ei, é Jesus. É Jesus. Sabe aquele momento que você está orando, está sentado na sua casa, e de repente está tocando um louvor, e você sente algo diferente? Quem está com você? Fala assim: Jesus. Então o maior sinal é que nós percebemos Jesus pela fé. Nós vemos Jesus pela fé. A libertação de um homem usuário de droga, ela é muito difícil. E para algumas pessoas parece impossível. Mas nós temos testemunho que a glória de Deus se manifestou de tal forma que pessoas foram libertas, e eu sei disso. E eu conheci pessoas também que aconteceu isso. Escutar testemunho da pessoa levantar a mão e dizer: eu sei que Jesus está aqui, Ele vai me curar. Ele não está vendo, mas pela fé dele Ele está sendo curado. Quero te fazer uma pergunta: quantos aqui vieram buscar uma cura em alguma área hoje? Você não está vendo, mas vai acontecer. Amém? Ver Jesus é sinal de esperança eterna. Essa foi a primeira atitude dele. A segunda atitude desse homem: ele chegou próximo de Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostrou. Ele se prostrou diante do Pai. Se prostrar diante do Senhor é um sinal de reverência total, é um sinal de humildade, um sinal de respeito. É um sinal que você reconhece realmente que Jesus, Ele é Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Quem o Senhor está procurando? Parece os verdadeiros adoradores. Tem algum verdadeiro adorador aqui? São esses que se prostram. Porque nós só reverenciamos aquele a quem nós damos honra. Você só se prostra quando você reconhece quem é o seu Senhor. Nós só que se colocamos com humildade diante de alguém, uma figura, com reverência, quando nós cremos realmente sobre essa autoridade, sobre esse reconhecimento. Na minha infância, meu pai tinha um gesto, e ele chegava à noite do trabalho, tinha que esquentar uma água, fazer tipo uma salmoura, e nós lavávamos o pé do meu pai. Fazia isso, uma vez era o meu irmão, outra vez era eu. Lavava o pé do pai, e tinha que às vezes até dar umas lixadas no pé, né? cortar a unha, se prostrava diante do pai e fazia isso. E eu, criança, não entendia. Mas um dia o Espírito Santo me revelou. O meu pai estava ensinando: filho, existe um pai maior que vai lavar o seu pé. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? É nessa noite. Você não vê, mas sabe. Você não está vendo, mas você sabe. Ele me ensinou uma experiência de reverência pelo meu pai. E o meu contato com o Pai Celestial teve a ver também por essa reverência, porque eu descobri o porquê ele fazia isso. E o meu pai separou da minha mãe quando tinha 12 anos. A nossa história mudou quando meu pai separou da minha mãe. Mas eu tive a oportunidade, depois de Jesus ter me mudado, abraçar o meu pai e dizer: ei pai, eu te amo e eu te perdoo. Só eu sei o que foi a separação dentro da minha casa, mas ele sempre estava presente. Esse leproso, ele viu Jesus e já se prostrou. Quantas vezes o Senhor chama você para uma reverência, às vezes dentro da igreja, de receber algo do Senhor, e às vezes nós ficamos no nosso cantinho e esquecemos, às vezes, até de se levantar e se prostrar, porque temos vergonha dentro da igreja de fazer isso. Mas se prostrar diante do Senhor é com reverência mesmo. Uma vez parou um rapaz na rua e ele me reconheceu. Ele falou: pastor, ore por mim. Eu estava aqui na Ernesto Vilela, 3 horas da tarde. Eu levei um choque. Pastor, quero que você ore por mim. E eu parei ali. Ele estava no carro, ele saiu do carro. E eu comecei a orar por ele. Eu vi que o pessoal passava, ficava olhando. E depois eu entrei no carro. E eu falei: Senhor, obrigado pela experiência. Porque quantas vezes alguém já falou para mim antes de ter acontecido isso: pastor, ore por mim. Não, vou orar. Aí eu aprendi: não, é agora. Sabe por quê? Porque o teu milagre é agora. Quando nós queremos uma oração, quando queremos algo, é naquele momento. Aquele leproso, quando viu Jesus, ele se prostrou, porque era aquele momento que ele sabia que ele ia receber o milagre dele. Era naquele momento que estava acontecendo algo na sua vida. Não era para amanhã, não era para ontem, era naquele momento. E às vezes nós estamos esperando um momento, sendo que Deus já colocou o momento, que é hoje. Não é amanhã, é esse o momento. Por isso que não podemos perder a oportunidade de se prostrar diante daquele que te chamou das trevas para a luz. Não perca a oportunidade de receber algo do Senhor que Ele já tem preparado para você. Não porque nós estamos aqui, mas porque Ele já preparou o ambiente espiritual. Mesmo antes de nós chegarmos, Ele já tinha preparado. E Ele preparou conforme a sua necessidade, não a minha necessidade. Ele preparou conforme a sua busca daquilo que você almeja em Cristo. Mas se prostre diante dEle, que o milagre é para hoje. Quantos crê? Essa reverência, se prostrar, é um gesto de adoração intensa. Eu não canso de glorificar os meus pastores, porque até hoje eu sou discipulado por eles. Até hoje, pastor Gidemar, Zildemar é meu mestre, pastor Zaço, e até hoje eu sou ministrado por ele, tenho reverência por ele, pela família dele, pastora Sheila, todos os pastores. Por quê? Porque eu fui ministrado lá no esquadrão, e se hoje eu estou aqui, porque ele acreditou também. E se você está aqui hoje, porque alguém acreditou em você. E você sabia que tem alguém que acredita que vai mudar de vida porque você está orando por ele? Que você está sendo, está discipulando alguém, e a vida dessa pessoa está mudando? Porque o discipulado é isso, né, pastor? Ele não para nunca. A reverência, a honra total. A maior honra que nós temos é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Mas nós reconhecemos também as pessoas que estão andando na fé antes de nós. Nós estamos numa igreja abençoada, não é? Mas teve pessoas que caminharam antes do que eu e você estar aqui. Eu cheguei nessa igreja com 33 anos. Mas a minha filha nasceu dentro da igreja. Ela vai viver muito mais tempo do que eu na igreja, por isso nós precisamos cuidar do legado da igreja, para nossos filhos dar continuidade. Amém? Por isso a adoração intensa é honrar a Deus. E a terceira atitude, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Fala assim: eu reconheço a autoridade do Senhor Jesus sobre a terra. Aquele homem falou: Senhor, se quiseres bens, podes me limpar. A autoridade de Jesus, ela não é parcial, fraca, ela é absoluta. É absoluta. O Senhor é poderoso. Jesus é poderoso. Existe uma arma poderosa que nós devemos usar, que é o nome de Jesus. Amém? É através do nome de Jesus. Toda autoridade foi constituída nos céus e na terra. É através do nome de Jesus. Então, declare o nome de Jesus com toda a autoridade. Declare o nome de Jesus. Aquele homem, ele chegou próximo de Jesus, porque ele reconhecia a sua autoridade. E que interessante, esse homem, ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E o que que Jesus respondeu? Ele colocou a sua mão e disse: eu quero, seja purificado. Muito tremendo isso, sim ou não? Olha a esperança. Como que eu e você devemos se aproximar de Deus? Primeiro, vendo Jesus, pelos olhos da fé. Quando você vai se aproximar de Jesus, você tem que crer que realmente, pela fé, Ele está aqui para te abençoar. É pela fé. Segundo, é se prostrar diante dEle, reconhecendo a reverência total do Criador sobre sua vida. E terceiro, é você reconhecer a autoridade. E Jesus tem autoridade para curar enfermos, expulsar demônio, para transformar vidas e vidas em abundância. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, chamar o... Aleluia. Se você veio nessa noite querendo receber algo do Senhor, essas atitudes fazem parte de alguém que tem buscado algo no altar do Senhor. Nós vamos encerrar esse culto como todos os cultos de quinta-feira, orando, mas com os nossos olhos da fé, crendo que Ele está aqui para te abençoar, trazer paz ao seu coração. curar insônia, depressão, ansiedade, toda inquietação, toda distração, fortalecer famílias, casamentos, fortalecer os filhos. E vamos